ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta quarta-feira, 24 de janeiro. Hoje, lá fora, aqui na capital americana, estamos com um pouco mais quentes que nos últimos dias. Estamos com 8 graus centígrados, alguma chuva. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é do Desalegn McConnell, a técnica é do Al Santos. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. A Rússia diz que a Ucrânia abateu o avião que transportava presos de guerra ucranianos. Israel diz à população para abandonar o norte da cidade de Khan Yunis, onde se intensificam os combates. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada a Angola. Governo prepara legislação para combater notícias falsas, as chamadas fake news.
A concorrência das redes sociais, efetivamente, que está a fazer esta moça toda e que faz com que as autoridades se sintam acossadas.
Há esta preocupação de se lutar contra a informação falsa. A fake news é prejudicial para toda a gente.
O governo extinguiu o Ministério da Economia.
Não fazia sentido nenhum ter ali o Ministério da Economia no meio.
Acho que faz todo o sentido a extinção.
É indiferente que isso já se verifica desde os anos de 75. Todos os instrumentos políticos e económicos foram criados até agora. Nada resultou.
Vamos também falar de corrupção no Lubango, na Huila. Há prisões. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais com o Sérgio Nhambi.
A Rússia acusou hoje a Ucrânia de ter deliberadamente abatido um avião russo que transportava 65 presos de guerra ucranianos para um local onde seriam trocados por presos russos. Num total de 74 pessoas que morreram quando o avião se despenhou na região fronteiriça de Belgorod. Numa declaração, o Ministério da Defesa russo disse que autoridades ucranianas estavam cientes de que os soldados ucranianos iam ser transportados para o aeroporto para serem trocados na fronteira. O Ministério acusou o governo ucraniano de terrorismo e o Ministério dos Negócios Estrangeiros disse tratar-se de um ato bárbaro. Os serviços de inteligência militar da Ucrânia disseram que não foi pedido à Ucrânia para garantir a segurança em redor do aeroporto, conforme tinha sido feito em trocas anteriores. Acrescentaram que não tinham informação de confiança sobre o que o avião transportava. Anteriormente, um meio de informação ucraniano disse que o avião tinha sido abatido porque transportava mísseis, mas mais tarde corrigiu a informação afirmando que não tinha sido confirmado. Entretanto, um porta-voz do governo alemão disse que a entrega de armas à Ucrânia será um tópico em discussão durante uma cimeira especial da União Europeia na próxima semana. No início do mês, o chanceler alemão Olaf Scholz exortou os países da União Europeia a intensificarem a ajuda militar à Ucrânia. Israel disse que as suas tropas levarão a cabo ataques e bombardeamentos aéreos no norte, centro e sul da faixa de Gaza. Ações militares incluíram a cidade de Khan Yunis, no sul, onde se registram os combates mais intensos. Israel avisou a população civil no norte para abandonar o local. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse ao Conselho de Segurança da ONU que toda a população de Gaza está a sofrer destruição a uma velocidade e escala nunca vistas na história recente. A Casa Branca disse, entretanto, que o seu enviado especial para o Médio Oriente está no Cairo para discutir um cessar-fogo temporário que inclui mecanismos para a libertação de reféns capturados pelo Hamas em troca de presos palestinianos. Pelo menos 39 pessoas morreram e 9 outras ficaram feridas no incêndio num prédio no sudoeste da China. A televisão estatal chinesa disse que bombeiros estão a tentar atingir a zona onde várias pessoas se encontram encurraladas no edifício. O incêndio começou na cave do edifício onde estava localizada uma internet café e salas de ensino nos andares superiores. Desconhece-se quantas pessoas estão encurraladas no edifício. Entretanto, os meios de informação estatais disseram que subiu para 34 o número de pessoas mortas numa zona remota no sudoeste da China. 10 outras pessoas estão desaparecidas. O desmoronamento ocorreu na segunda-feira numa zona montanhosa na província de Yunnan e hoje prosseguiam operações de salvamento que estão a ser afetadas pela neve e tempestades baixas. 10 soldados governamentais foram feridos e dezenas de rebeldes islâmicos morreram em combates no sudoeste do Níger. O Ministério da Defesa nigerino disse que membros do grupo Boko Haram atacaram um batalhão de forças especiais no aeroporto de Gingimi, uma cidade na região de Difa, perto da fronteira com a Nigéria. Rebeldes tentaram depois retirar-se através do lago Chad, onde foram atacados pela força aérea. O Ministério da Defesa disse que dezenas de terroristas foram mortos nesses ataques aéreos. O presidente do Chad, o general Mama Idriss Deby, visitou Moscou, onde disse que quer reforçar as relações entre os dois governos. Deby manteve um encontro com o presidente Vladimir Putin, que disse que o seu governo vai ajudar a estabilizar o Chad. Putin disse que a Rússia vai duplicar a cota de estudantes do Chad na Rússia.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E vamos começar em Luanda. O governo está a preparar um regulamento dos mídia eletrónicos online que visa, segundo diz, travar a produção e disseminação de informações falsas, as chamadas fake news, sobretudo em sites e portais de notícias. O Venâncio Rodrigues tem reações.
Profissionais ouvidos pela Voz da América alertam, entretanto, que a intenção não pode pôr fim à já bastante fragilizada liberdade de imprensa e de opinião no país. O jornalista Alexandre Solombe entende que a preocupação do governo reside na grande relevância que as redes sociais ganharam ao ponto de fazerem concorrência à versão oficial.
A concorrência das redes sociais, efetivamente, que está a fazer esta moça toda e que faz com que as autoridades se sintam acossadas. Mas atenção que eles têm todos os instrumentos e não se sabe. As redes sociais, no caso, são uma externalidade daquilo que foi o investimento que eles próprios realizaram num dado momento, com euforia, negativa para eles, mas positiva para os angolanos de um modo geral. E agora vamos ver como é que eles vão controlar essa externalidade. Não era vontade própria que efetivamente as redes sociais se assumissem esse protagonismo todo. Este é o grande problema, o desafio, a concorrência que as redes sociais fazem, aquela que seria a vontade de formatar a opinião pública na visão oficial. Elas existem, é preciso saber lidar com elas, comunicar melhor. Este é o que é o problema.
O também jornalista angolano Herculano Coroado reconhece o prejuízo que as fake news provocam na sociedade, mas diz esperar que esta preocupação do governo não venha derrubar a estrutura nem da liberdade de expressão, nem da liberdade de imprensa.
Creio que o governo vai ter que ter atenção a esse pressuposto. Que é sempre bom quando há esta preocupação de se lutar contra a informação falsa, a fake news. É prejudicial para toda a gente, para os cidadãos, para o Estado, para as pessoas. E, de facto, o nível destrutivo da sua intervenção pode ter um escopo de grande profundidade para uma sociedade inteira. É óbvio que, quando se faz esse exercício, as pessoas vão louvar, vão agradecer. O combate à fake news passa igualmente a nossa capacidade de reforçar o sistema de justiça. Se o sistema de justiça estiver muito fraco, estiver fragilizado, há a tendência de a gente reforçar o poder da ação da polícia. E eu não estou a ver que a questão da fake news possa ser resolvida por uma intervenção policial.
O governo garante, entretanto, que a intenção não visa controlar os sites ou portais de notícias, mas sim estabelecer normas para garantir o seu funcionamento na salvaguarda do direito de informar e de ser informado a todos os cidadãos, garantido constitucionalmente. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Vamos continuar com ações do governo. De acordo com um decreto presidencial, o Ministério da Economia deixa de existir em Angola. Passa a haver um Ministério do Planeamento com várias secretarias de Estado. Os especialistas pela Voz da América têm leituras distintas sobre a pertinência ou não da medida. Manuel José.
O Ministério da Economia era constituído por dois pelouros, o da Economia e do Planeamento. Agora, extinguiu-se o Ministério da Economia, enquanto o do Planeamento permanece com várias secretarias de Estado. Como está a ser encarada a medida? Entre os entendidos na matéria, cada um tem uma posição distinta. O economista e professor universitário Heitor Carvalho diz fazer todo o sentido o desaparecimento do Ministério da Economia.
Supostamente, o Ministério da Economia deveria superintender os restantes ministérios setoriais da área económica. Mas como o Ministro de Estado para a área económica já tem essa incumbência, não fazia sentido nenhum ter ali o Ministério da Economia no meio. Acho que faz todo o sentido a extinção.
Para o professor da Economia, a medida peca porque, para ele, extinguiria também o Ministério do Planeamento. Outro economista, David Kissadila, que é especialista em gestão de políticas públicas, esta extinção do pelouro de economia veio em boa hora.
Eu acho que pela pertinência do seu executivo, que de momento não faz bem falta. Isso vai ser retirado. Isso é normal.
Damião Cabulo, outro economista, tem um entendimento diferente. Para ele, os problemas da nossa economia não estão na estrutura ministerial.
Podem deixar só dois ministérios, podem até mil ministérios. O surgimento e extinção dos ministérios está associado a projetos pessoais, não é exatamente o projeto do país. É indiferente. Isso já se verifica desde os anos de 75. Todos os instrumentos políticos e econômicos foram criados até agora. Nada resultou.
Alves da Rocha, professor de Economia na Universidade Católica de Angola, é de opinião que este ministério nem sequer devia existir.
O Ministério da Economia nunca devia ter existido. Acho que fez bem ter extinguido o Ministério da Economia, reforçado o Ministério do Planeamento com o ordenamento do território. Eu aplaudo esta medida.
O Executivo angolano, para além de extinguir o Ministério da Economia, manter o do Planeamento, deu como finda também a Secretaria de Estado do Orçamento para o Investimento Público. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Estão sintonizados com a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Aqui na capital americana são neste momento 12 horas 13 minutos, com uma temperatura mais agradável do que era nos últimos dias. Estamos com 8 graus centígrados lá fora. Estamos na primeira meia hora, de hora e meia de emissão. Quando se iniciar a segunda meia hora, como é habitual, vamos ter mais reportagens sobre outros países africanos de língua oficial portuguesa, os PALOPs, e de outras partes do mundo. Vamos também estar no ar com mais duas emissoras na Guiné-Bissau e uma em Cabo Verde. Portanto, continue connosco. Continuo com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E o nosso convidado na sexta-feira é o analista angolano Sebastião 25. E porquê é que ele vai estar no África Agora? É porque amanhã está em Luanda o secretário de Estado americano Antony Blinken, numa altura em que se intensificam as relações entre Angola e os Estados Unidos. E, portanto, o analista Sebastião 25 vai discutir a visita do secretário de Estado americano, Antony Blinken, à Angola, onde ele se vai avistar com o ministro dos Negócios Estrangeiros e também com o presidente João Lourenço. Portanto, é isso que vai estar em discussão na sexta-feira e os ouvintes podem participar nessa discussão. Podem, portanto, na sexta-feira, enviar para o WhatsApp comentários, perguntas sobre a visita de Blinken à Angola e o número para onde podem enviar comentários e perguntas é no WhatsApp. Eu vou repetir. É mais um 202-251-9466. E agora vamos para um pouco mais para o sul de Angola, para a bonita cidade do Lubango, na Huila, bonita província também. E no Lubango, o Serviço de Investigação Criminal prendeu o diretor do gabinete do administrador municipal de Kakula e do secretário-geral, ambos acusados de, entre outros, dos crimes de peculato, tráfico de influências. O Teodoro de Albano tem os pormenores.
Trata-se de Rafael César Cabinda, diretor do gabinete do administrador municipal e do secretário-geral da administração, Carlos Miranda Chivala. Os dois funcionários públicos estavam a ser investigados no âmbito de um processo de crime em curso no SIC local, disse o seu porta-voz, Segunda Kitumba.
Processo crime que apurou haver fortes indícios de envolvimento dos mesmos nos crimes de peculato, recebimento indevido de vantagem, tráfico de influência, abuso do poder e participação econômica em negócios.
Desidério da Graça, administrador municipal de Kakula, é declarante no processo e o seu papel pôde ou não passar disso mesmo, entende o jurista Raquel Correia.
Os erros cometidos pelo chefe de gabinete não vinculam o administrador, claramente que não, assim numa perspectiva muito objetiva, muito geral, porque podem existir casos que sim, existe essa relação.
As detenções ocorrem depois de a sua procuradora-geral da República titular na Huila, Selma da Silva Lourenço, ter anunciado recentemente a abertura de 10 inquéritos de um total de 38 denúncias apresentadas ao órgão entre janeiro e dezembro de 2023, questionado para saber por que gestores continuam a apegar-se aos crimes económicos, apesar da campanha do governo angolano contra a corrupção, ou também do centro universitário, diz que esse é um problema estrutural que vai levar tempo a dissipar, mas aponta soluções.
Preciso olhar para a educação e não pagarmos uma fatura ainda mais cara por não estar a olhar efetivamente para a educação, para as questões de empreendedorismo, para as questões de excesso de Estado a nível da própria economia. Não é? É preciso olhar para essas questões todas.
O mais recente caso de peculato e julgamento a envolver um gestor público na Huila aconteceu em junho de 2023 com a então diretora do Gabinete Provincial da Saúde, Luciana Guimarães, condenada a 3 anos de prisão, com pena suspensa. A Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Estão sintonizados com a Voz da América, em português para a África, ao microfone, João Santa Rita. Na página desportiva, vamos começar no CAN, na Taça das Nações Africanas, onde neste momento estão a jogar a Namíbia contra o Mali e a África do Sul contra a Tunísia. Este último jogo é um jogo de vida ou de morte para a Tunísia, que está em último lugar neste grupo. O grupo E, com 1 ponto, tem que ganhar. Neste grupo, tudo por decidir, pois Mali tem 4 pontos. África do Sul, Bafana Bafana e Namíbia têm 3. A Tunísia só tem 1. Mais tarde, temos jogos do grupo F, Zâmbia, Marrocos e Tanzânia, República Democrática do Congo. Marrocos, com 4 pontos, já está na fase seguinte. Pelo que se discute neste grupo, quem vai passar juntamente com Marrocos e em que posição? Congo Democrático tem 2 pontos, a Zâmbia tem 2, Tanzânia só tem 1. Está a lutar também para viver. Quem ontem garantiu a passagem à fase seguinte foi, claro está, Angola, Palancas Negras, que hoje, depois destes jogos, vão ficar a saber com quem vão jogar nos oitavos de final. Pedro Gonçalves é o treinador da seleção angolana e disse que hoje é dia de descanso, mas amanhã
toda esta gente vai estar altamente focada, altamente determinada nos trabalhos para, seja quem for, os adversários que nos calhar, ou o adversário que nos calhar pela frente, estarmos o mais habilitados e capazes possível.
Era o treinador da seleção angolana de futebol, Pedro Gonçalves, que ontem bateu o Burkina Faso por 2-0, ficou em primeiro lugar no seu grupo, algo histórico para o país, juntando-se a Cabo Verde, que também ficou em primeiro lugar no seu grupo. Primeiro golo de Mabululu aos 36 minutos, o segundo, já quase a terminar, foi por Zini.
Conseguimos 2 vitórias no CAN, algo que nunca tinha sido feito. Fizemos história e queremos continuar a fazer isso.
Zini, que marcou o segundo golo de Angola ontem, falou também do próximo jogo, embora não sabem ainda quem é que vai jogar.
Estamos a trabalhar jogo a jogo para dar o nosso máximo. Queremos vencer jogo a jogo e é isso que vamos fazer na próxima fase.
Era o jogador angolano Zina, autor do segundo gol de ontem contra o Burkina Faso. Nesta primeira fase, a salientar a eliminação da Argélia, raposas do deserto, que ontem perderam com a Mauritânia por 1-0. Para os oitavos de final já temos os seguintes jogos. No sábado, dia em que Angola joga, ainda não se sabe com quem, A Nigéria defronta os Camarões, vai ser bom. No domingo, duas Guinés frente a frente. Guiné Equatorial defronta a Guiné-Conakry. O Egito ainda espera perceber quem vai defrontar. Na segunda-feira, Tubarões Azuis, Cabo Verde, estão em ação contra o Mauritânia, que na fase de grupos, recordemos, perdeu com Angola por 3-2. Vamos agora para o futebol português, onde hoje Benfica e Estoril decidem quem vai à final da Taça da Liga. Ontem, Braga marcou lugar nessa final ao bater o Sporting por 1-0. O treinador do Braga é Artur Jorge.
Na primeira parte tivemos mais Sporting, a verdade será essa, e justamente dizê-lo também, com alguma felicidade da nossa parte nesses momentos, mas acabámos por ter a capacidade de corrigir alguns posicionamentos ao intervalo, sermos mais eficazes também na segunda parte com aquilo que era a nossa saída e chegada à baliza contrária. Fizemos o gol, tivemos a oportunidade para fazer mais gol também, mas acabámos por, digo eu, justamente por aquilo que trabalhámos, por aquilo que fizemos, chegar à final, que era esse o nosso grande objetivo.
Era Artur Jorge, treinador do Braga, já o treinador do Sporting, Ruben Amorim, disse aquilo que todos nós já sabemos.
Falhou foi os golos. Na única oportunidade que o Braga teve, marcou. Nós tivemos muitas oportunidades e não conseguimos.
É isso mesmo. Quem não mete golos não pode ganhar. É preciso meter a batata na capoeira. Basquetebol americano, ontem os atuais campeões, o Denver Nuggets, foram até Indiana ganhar por 114-109. As duas equipas de Los Angeles estiveram frente a frente. Los Angeles Clippers ganharam, bateram o Lakers 127-116. E Washington, Voz da América. E agora vamos até Moçambique, onde um dos crimes mais comuns é o rapto de comerciantes que são depois trocados por dinheiro. Isto é um problema que se arrasta há anos sem que as autoridades consigam resolver o problema. Ramos Miguel.
Os contínuos raptos que afetam as principais cidades moçambicanas traduzem as lacunas existentes ao nível institucional que dificultam um combate eficaz a este tipo de crime, sobretudo quando se sabe que o mesmo é praticado por quadrilhas poderosas que em alguns casos envolvem elementos das próprias forças de lei e ordem, dizem analistas. Vários analistas fazem notar que sem um combate sério no seio das instituições que devem lutar contra os raptos, não se pode falar da luta contra este crime no contexto em que a investigação criminal é precária e sem pessoas preparadas. Em termos de recursos técnicos, tecnológicos e materiais, existem carências gravíssimas e se essas carências não forem resolvidas, é óbvio que o combate aos raptos será sempre ineficaz. Tem que haver vontade política para combater este crime, que até envolve elementos das forças de lei e ordem, destaca o analista político Rui Fernandes. E perante esta realidade, com que polícia os moçambicanos podem contar? Perguntamos àquele analista.
Temos polícias envolvidas em raptos, temos polícias envolvidas no mundo criminal, alugam as suas próprias armas, alugam fardamento para a prática do crime. Então, são coisas que ainda devem ser vistas e merecem muita, mas muita atenção. Precisamos que haja punições exemplares.
O analista político Fernando Lima diz que esta situação ainda se vai degradar enquanto as autoridades governamentais não trabalharem um pouco mais no sentido de se ter uma polícia mais eficaz no combate aos raptos.
O governo de Moçambique, olhando para esta situação, deve saber o que melhor deve ser feito para que a polícia dê resposta aos desafios do país e às preocupações dos cidadãos. É preciso a polícia estar melhor equipada e, sobretudo, também a polícia, como as forças de lei e ordem no geral, devem procurar cooperação com os vários países e as várias instituições internacionais com quem têm acordos, para que a polícia possa ter um melhor desempenho.
A mais recente vítima deste crime é um empresário com nome árabe, havendo quem se interrogue por que é que os indivíduos de origem asiática são os principais alvos dos raptores. O analista político Baltazar Fayel responde:
os raptores o que querem é dinheiro. Eles não vão raptar um cidadão comum que de antemão sabem que não tem dinheiro. Esta questão de rapto está claramente ligada ao poderio financeiro que estas pessoas hoje têm.
As autoridades governamentais dizem que estão em curso investigações para o esclarecimento do caso ocorrido no passado sábado, a primeira vítima conhecida de raptos no país em 2011, que voltou a ser raptada em Maputo por um grupo de 4 homens. A Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA, pretende reunir-se com o governo para analisar o impacto dos raptos na economia, que, segundo o presidente do Pelouro do Turismo, Hotelaria e Restauração do Lama Hamad, é bastante gravoso no setor turístico.
Alguns turistas sul-africanos têm estado a desistir de vir para Moçambique devido aos riscos de segurança.
Entretanto, o governo diz que está em processo de criação uma brigada anti-rapto e acredita que esta seja a melhor forma de combater este tipo de delito. A brigada está a fazer o seu trabalho, afirmou a fonte do Gabinete Central de Combate à Criminalidade Organizada e Transnacional, que em novembro do ano passado deduziu a acusação contra 3 arguídos, um dos quais antigo membro do Serviço Nacional de Investigação Criminal, SERNIC. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Aqui em Washington, Voz da América, obrigado ao Ramos Miguel. Aqui na capital americana, neste momento, 12 horas 26 minutos e 15 segundos. Vem aí a segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel. Vamos ter reportagens de diversos países africanos de língua oficial portuguesa e de outras partes do mundo, claro está. Isto, portanto, na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. À nossa frente temos, na verdade, mais uma hora de emissão. Hoje tivemos aqui uma reportagem vinda do Lubango, da província da Huila. Vamos para uma província que está lá mais próxima, a província do Uambo. Vamos ficar com a voz de Rui Mingas, que faleceu recentemente. Rui Mingas com os meninos do Uambo.
Com fios feitos de lágrimas passadas, os meninos do Uambo fazem alegria. Do céu puxando as candentes mais bonitas, com lábios de dizer nova poesia, soletram as estrelas como letras e vão juntando no céu como pedrinhas. Estrela letras para fazer novas palavras, vão juntando no céu como pedrinhas, estrela e letras para fazer novas palavras.
Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade, vão aprender como se ganha uma bandeira, vão saber o que custou a liberdade.
Com os nomes mais lindos do planalto, fazem continhas engraçadas de somar, juntam fábula com flores e com suor, e subtraem manhã cedo por o ar. Dividem chuva miudinha pelo mil, multiplicam vento pro poder popular.
Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade, vão aprender como se ganha uma bandeira, vão saber o que custou a liberdade.
Palavras sempre novas, sempre novas, palavras deste tempo sempre novo, porque os meninos inventaram coisas novas, que até já dizem que as estrelas são do povo. Porque os meninos inventaram coisas novas, que até já dizem que as estrelas são do povo.
Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade, vão aprender como se ganha uma bandeira, vão saber o que custou a liberdade.
Assim contentes à voltinha da fogueira,
soltam ao céu as estrelas já escritas, novas palavras para fazer redações. Capango, Assis, Bandeira ou Machado, para os meninos também são constelações, constelações que brilham sempre.
São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. Bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português. Décima Canan, Al Santos e Amâncio Miguel. As notícias serão com o João Santa Rita. Uma vez mais, votos de boa escuta. Nas notícias, a gente destaca, a Rússia acusou hoje a Ucrânia de ter deliberadamente abatido um avião russo que transportava 65 prisioneiros de guerra. 10 soldados governamentais foram detidos e dezenas de rebeldes islâmicos morreram em combates no sudeste do Níger. Somos a Voz da América, desde Washington, D.C., transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, presente através do nosso próprio retransmissor, a nossa emissão está na internet www.voaportugues.com. Também pode nos seguir com notícias em texto, áudio e vídeo, no Facebook, no X, no Instagram e também no YouTube. Basta importar escrever VOA Português. O nosso canal no WhatsApp, +1 202 251 9466. Em seguida, as notícias do mundo com João Santa Rita.
A Rússia acusou hoje a Ucrânia de ter deliberadamente abatido um avião russo que transportava 65 presos de guerra ucranianos para um local onde seriam trocados por presos russos. No total, 74 pessoas morreram quando o avião se despenhou na região fronteiriça de Belogorod. Numa declaração, o Ministério da Defesa russo disse que as autoridades ucranianas estavam cientes de que os soldados ucranianos iam ser transportados para o aeroporto de Belogorod para serem trocados na fronteira. O Ministério acusou o governo ucraniano de terrorismo, enquanto o Ministério dos Negócios Estrangeiros disse tratar-se de um ato bárbaro. Os serviços de inteligência militar da Ucrânia disseram que não foi pedido à Ucrânia para garantir a segurança em redor do aeroporto de Belogorod, conforme tinha sido feito em anteriores trocas de presos. Acrescentaram que não tinham informação de confiança sobre o que o avião transportava. Entretanto, um porta-voz do governo alemão disse que a entrega de mais armas à Ucrânia será um tópico em discussão durante uma cimeira especial da União Europeia na próxima semana. Israel disse hoje que as suas tropas levaram cabo ataques e bombardeamentos aéreos ao norte, centro e sul da faixa de Gaza. As ações militares incluíram a cidade de Khan Yunis, no sul, onde se registram os combates mais intensos. Israel avisou a população civil no norte para abandonar o local. A Casa Branca disse, entretanto, que o seu enviado especial para o Médio Oriente, Brett McGurk, está no Cairo para discutir um cessar-fogo temporário que inclui mecanismos para a libertação de reféns capturados pelo Hamas em troca de presos palestinianos. Pelo menos 39 pessoas morreram e 9 outras ficaram feridas num incêndio num prédio na província de Jiangxi, no sudeste da China. A televisão estatal a chinesa disse que bombeiros estão a tentar atingir a zona onde várias pessoas se encontram encurraladas no edifício. O incêndio começou na cave do edifício, onde estava localizado um internet café e salas de ensino nos andares superiores. Entretanto, os meios de informação estatais disseram que subiu para 34 o número de pessoas mortas numa zona remota do sudoeste da China. 10 outras estão desaparecidas, isto devido a um desmoronamento que ocorreu na segunda-feira numa zona montanhosa na província de Yunnan e hoje prosseguiam operações de salvamento que estão a ser afetadas pela neve e temperaturas extremamente baixas. 10 soldados governamentais foram feridos e dezenas de rebeldes islâmicos morreram em combates no sudeste do Niger. O Ministério da Defesa nigerino disse que membros do grupo Boko Haram atacaram um batalhão de forças especiais no aeroporto de Ngingmi, uma cidade na região de Difa, perto da fronteira com a Nigéria. Os rebeldes tentaram depois retirar-se através do lago Tchad, onde foram atacados pela Força Aérea. O Ministério da Defesa disse que dezenas de terroristas foram mortos nesses ataques aéreos. O presidente do Tchad, o general Mahmoud Idriss Déby, visitou Moscovo, onde disse que quer reforçar as relações entre os dois governos. Debi manteve um encontro com o presidente Vladimir Putin, que disse que o seu governo vai ajudar a estabilizar o Tchad. Putin disse que a Rússia vai duplicar a cota de estudantes do Tchad na Rússia. A polícia sul-africana prendeu um homem acusado de ter iniciado um incêndio em que mais de 70 pessoas morreram em Joanesburgo o ano passado. O homem, de 29 anos de idade, cuja identidade não foi revelada, foi detido ontem depois de ter confessado o seu envolvimento perante uma comissão de inquérito. 71 pessoas morreram e dezenas de outras ficaram feridas no incêndio num edifício de 5 andares que estava ocupado ilegalmente no centro de Joanesburgo. E recordamos aqui ainda a principal notícia do dia: um avião que transportava presos de guerra ucranianos foi abatido junto à fronteira da Ucrânia, aparentemente pela própria Ucrânia.
Doze horas e 35 minutos aqui em Washington. Esta é a emissão vespertina da Voz da América. Depois das notícias com João Santa Rita, vamos ao espaço de reportagem. Começamos em Moçambique, onde a onda de raptos preocupa a comunidade empresarial. As autoridades continuam a promover travar tal onda. Ramos Miguel, em Maputo.
Os contínuos raptos que afetam as principais cidades moçambicanas traduzem as lacunas existentes ao nível institucional que dificultam um combate eficaz a este tipo de crime, sobretudo quando se sabe que o mesmo é praticado por quadrilhas poderosas que em alguns casos envolvem elementos das próprias forças de lei e ordem, dizem analistas. Vários analistas fazem notar que sem um combate sério no seio das instituições que devem lutar contra os raptos, não se pode falar da luta contra este crime no contexto em que a investigação criminal é precária e sem pessoas preparadas. Em termos de recursos técnicos, tecnológicos e materiais, existem carências gravíssimas e se essas carências não forem resolvidas, é óbvio que o combate aos raptos será sempre ineficaz. Tem que haver vontade política para combater este crime, que até envolve elementos das forças de lei e ordem, destaca o analista político Rui Fernandes. E perante esta realidade, com que polícia os moçambicanos podem contar? Perguntamos àquele analista.
Temos polícias envolvidas em raptos, temos polícias envolvidas no mundo criminal, alugam suas próprias armas, alugam fardamento para a prática do crime. Então, são coisas que ainda devem ser vistas e merecem muita, mas muita atenção. Precisamos que haja punições exemplares.
O analista político Fernando Lima diz que esta situação ainda se vai degradar enquanto as autoridades governamentais não trabalharem um pouco mais no sentido de ter uma polícia mais eficaz no combate aos raptos.
O governo de Moçambique, olhando para esta situação, deve saber o que melhor deve ser feito para que a polícia dê resposta aos desafios do país e às preocupações dos cidadãos. É preciso a polícia estar melhor equipada e, sobretudo, também a polícia, como as forças de lei e ordem no geral, devem procurar cooperação com os vários países e as várias instituições internacionais com quem têm acordos, para que a polícia possa ter um melhor desempenho.
A mais recente vítima deste crime é um empresário com nome árabe, havendo quem se interrogue por que é que os indivíduos de origem asiática são os principais alvos dos raptores. O analista político Batazar Fael responde:
os raptores o que querem é dinheiro. Eles não vão raptar um cidadão tão comum que de antemão sabem que não tem dinheiro. Esta questão de raptos está claramente ligada ao poderio financeiro que estas pessoas hoje têm.
As autoridades governamentais dizem que estão em curso investigações para o esclarecimento do caso ocorrido no passado sábado, a primeira vítima conhecida de raptos no país em 2011, que voltou a ser raptada em Maputo por um grupo de 4 homens. A Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA, pretende reunir-se com o governo para analisar o impacto dos raptos na economia, que, segundo o presidente do Pilar do Turismo, Hotelaria e Restauração do Lama Hamad, é bastante gravoso no setor turístico.
Alguns turistas sul-africanos têm estado a desistir de vir para Moçambique devido aos riscos de segurança.
Entretanto, o governo diz que está em processo de criação uma brigada anti-rapto e acredita que esta seja a melhor forma de combater este tipo de delito. A brigada está a fazer o seu trabalho, afirmou fonte do Gabinete Central de Combate à Criminalidade Organizada e Transnacional, que em novembro do ano passado deduziu a acusação contra 3 arguidos, um dos quais antigo membro do Serviço Nacional de Investigação Criminal, SERNIC. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. E quando são 12 horas e 40 minutos aqui em Washington, continuamos a falar de Moçambique. Em Nampula, o suspenso presidente camarário Paul Van Halle tem agora autorização para continuar a trabalhar. O tribunal alega a interpretação do despacho. Adina Soaler reporta.
A sessão de instrução criminal do Tribunal Judicial da província de Nampula, norte de Moçambique, através de um despacho datado de 12 do mês em curso, esclareceu que não se suspendeu o exercício de funções do edil Paulo Van Halle, mas os direitos políticos de manifestação e reunião no âmbito de um processo em que o edil é arguido, acusado de crime de incitação à desobediência coletiva através de manifestações violentas. A acusação surgiu depois de Van Halle, em um dos seus comícios públicos de reivindicação de resultados eleitorais de 11 de outubro do ano passado, cujos vídeos circulam nas redes sociais, ter apelado à população para o uso de zagueia para supostamente se defenderem da polícia. Com o esclarecimento do tribunal, Van Halle volta a trabalhar para cumprir as 3 semanas que lhe restam para o término do seu mandato, que resultou da sua vitória nas eleições de 2018, mas continuará a cumprir os 4 meses de suspensão das atividades políticas. Segundo o despacho do tribunal, a medida cautelar aplicada não suspende o agravante ora arguido de sua função, mas sim de direitos de manifestação e reunião que se entendem como atividades que dependem de autorização de uma autoridade pública, neste caso o Comando Provincial da Polícia da República de Moçambique. O edil, que desde dia 19 de dezembro último interrompeu suas atividades políticas e administrativas, alegando cumprimento de uma ordem judicial, voltou esta quarta-feira ao trabalho, onde falou à imprensa afirmando que a sua suspensão resultou da falta de separação de poderes, onde as instituições da justiça estão subordinadas ao partido no poder no país.
Produziu-se um documento que tivemos acesso, que diz o seguinte: é que o presidente, seus assessores jurídicos e outros entenderam mal o nosso posicionamento. O Paulo Valle não deve exercer atividades políticas durante 4 meses, não tem direito a manifestações junto do seu eleitorado. Tudo é aquilo que nós temos reclamado. Falta de separação de poder.
Ele disse ainda que durante os dias em que esteve fora do governo, a cidade ficou em situação de abandono, uma vez que algumas atividades careciam da sua autorização.
Assistimos à nossa cidade quase abandonada. Por quê? Remover o lixo significa envolver meios circulantes, combustível, pessoas. E todos esses elementos todos necessários exigem dinheiro.
Importa referir que, na sua retoma ao trabalho, Paulo Van Halle priorizou arrancar com a limpeza da cidade, uma vez que há mais de um mês que não há recolha de lixo, situação que vem gerando críticas por parte dos munícipes que dizem temer pela sua saúde. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualenhe.
Obrigado, Adina, de Nampula. Vamos agora a Maputo. Moçambique e Estados Unidos querem reforçar a cooperação na área da ação climática. Por efeito, está na capital de Moçambique, Maputo, o diretor da Agência Norte-Americana de Proteção Ambiental para acertar as linhas dessa nova etapa da cooperação, tal como aqui reporta o William Mapote.
De visita a Moçambique, numa viagem ao continente africano que inclui o Ghana, Michael Reagan, administrador da Autoridade Norte-Americana para Questões Ambientais, reuniu-se com a ministra da Terra e Ambiente, Yvette Maybas, no início de contactos para o reforço da cooperação bilateral na ação climática.
Estamos a falar da assinatura de um memorando de entendimento para aprofundar as nossas relações nas áreas de pesquisa e desenvolvimento e partilha de tecnologias e as melhores práticas. Mas também reconhecemos que em Moçambique há uma oportunidade para engajarmos jovens. Nos Estados Unidos da América temos o Conselho Nacional de Jovens Ambientalistas, que integra jovens dos 16 aos 29 anos que advogam pela ação ambiental, e esperamos poder conectar os jovens de ambos os países para dialogarem sobre questões ambientais e sustentabilidade.
So, we're really excited about that future partnership as well.
No pacote da nova cooperação estão áreas como o desenvolvimento de energias limpas, a reciclagem de materiais plásticos e resíduos eletrônicos e a mineração, de acordo com os padrões ambientais.
Well, I think here in Mozambique we're seeing a lot of...
Vemos aqui em Moçambique muitos novos projetos à volta de minerais críticos que alimentam a cadeia de valores de equipamentos de energias renováveis e queremos ter a certeza de que enquanto damos passos para as energias renováveis, a mineração ocorre de maneira sustentável. Acreditamos que temos experiência técnica e boas práticas que podemos partilhar com Moçambique, uma vez que este país tem potencial em minerais fundamentais para esta fase de transição energética e económica.
Enquanto o novo pacote está ainda à espera da assinatura do memorando, Reagan testemunhou o lançamento na Embaixada Norte-Americana em Maputo do primeiro observatório de monitoria do ar, que vai fornecer dados fiáveis sobre o ar que se respira na capital.
Vemos isto uma pequena, mas importante ferramenta para trabalharmos em conjunto como governo moçambicano, acadêmicos e o setor privado, para ajudarmos todos os moçambicanos a prosperarem no ambiente limpo, bonita e protegido.
Durante a sua passagem pela capital moçambicana, Michael Reagan, junto com o embaixador norte-americano Maputo, plantaram na zona da Macaneta duas árvores para o combate à erosão, que para já ficaram batizadas com os seus respectivos nomes.
O secretário de Estado americano Anthony Blinken realizou conversações na Nigéria, o maior país em termos de população e economia da África subsaariana. A sua visita ao continente surge no meio de preocupações sobre a estabilidade na sub-região do Sahel da África Ocidental, isto na sequência de vários golpes de Estado, nomeadamente no Mali, Burkina Faso, Guiné e Níger desde 2020. Ana Guedes.
O secretário de Estado, Anthony Blinken, reuniu-se com o presidente nigeriano Bola Tinubu na terça-feira e elogiou a sua liderança, mas disse que não é segredo que existem desafios que precisam de ser superados para desbloquear todo o potencial da maior democracia de África.
Combater a corrupção, facilitar o repatriamento de capitais por parte de empresas estrangeiras, tudo isto vai contribuir para uma direção transformadora e para atrair investimentos diretos transformadores. Sei que o presidente Tinubu está concentrado nestes desafios e também nos congratulamos com as suas reformas económicas muito ousadas para unificar a moeda e os subsídios aos combustíveis.
Blinken disse que ia falar sobre o golpe de Estado e uma junta militar no vizinho Níger em julho.
Debatemos também os desafios da democracia e da segurança na África Ocidental. Apreciamos muito a liderança da Nigéria na CDAO para tentar restabelecer a ordem constitucional e a democracia no Níger, depois desta ter sido perturbada.
Blinken viajou da Costa de Marfim para a Nigéria, onde se encontrou com o presidente marfinense Alassane Ouattara e discutiu os desafios da segurança regional.
Apreciamos em especial a liderança demonstrada pela Costa de Marfim na luta contra o extremismo e a violência.
Blinken disse que esta é a sua terceira viagem à Nigéria como principal diplomata dos Estados Unidos, incluindo uma visita virtual durante os primeiros dias da pandemia Covid-19. Terry McCauley, do Instituto de Paz dos Estados Unidos, ex-embaixador na Costa do Marfim, disse à Voz da América que o compromisso diplomático da administração Biden com a África é notável.
Tenho trabalhado em África desde 1985. Realmente nunca vi tanta atenção do governo dos Estados Unidos para o continente, um grande sinal do envolvimento dos Estados Unidos.
Na segunda-feira, Blinken iniciou a sua viagem com uma escala em Cabo Verde, um parceiro de longa data dos Estados Unidos, onde elogiou a sua democracia e boa governação.
Uma sondagem palestiniana publicada diz que o apoio ao Hamas na Cisjordânia aumentou rapidamente desde 7 de outubro, passando de 12% para 42% em dezembro. Nesta reportagem do campo de refugiados de Amar, na Cisjordânia, a Voz da América fala com apoiantes do Hamas e especialistas sobre o aumento vertiginoso. Paula Alves Silva.
Os cartazes do adolescente local Ahmad Jibril Ramana, que foi morto pelas forças israelitas em setembro, podem ser vistos nas paredes de todo o campo de refugiados de Amarin, na Cisjordânia. começaram a aparecer depois da sua morte. Os habitantes locais dizem que o Hamas imprimiu os cartazes para ganhar apoio na Cisjordânia, mostrando simpatia pela sua morte. Rahman era um apoiante declarado do Hamas e, segundo as forças de defesa israelitas, foi atingido por um coquetel Molotov. O pai de Rahman, Jibril Abdul Rahman Moussa, diz que estava a chorar a morte do filho quando as forças israelitas invadiram a sua casa e prenderam o seu outro filho, Yahya, 13 de dezembro.
Ouvi bater a porta e abria, pensando que era Yahya, mas os israelitas estavam lá com as suas armas a ordenar-me que me afastasse. Disse-lhes que não me mexia porque queria ver o meu filho. Mas ele ameaçou me dar um tiro, eu não tive medo. Depois, deu-me uma bofetada na cara e empurrou-me para dentro.
Diz que levaram seu filho e que não tem notícias dele desde então, sem qualquer explicação sobre o motivo da sua detenção. Questionados sobre o motivo da detenção, os oficiais da IDF remeteram a voa para os serviços secretos israelitas, que não responderam aos pedidos de comentário. Desde 7 de outubro, as autoridades israelitas afirmam ter adotado uma abordagem de tolerância zero em relação ao apoio ao terrorismo. Algumas pessoas foram detidas por publicações nas redes sociais que demonstravam simpatia pelos grupos de resistência. Manifestar apoio a grupos terroristas como o Hamas pode levar à detenção sem julgamento dos palestinianos. Mas Moussa diz que com a morte dos seus filhos já não se importa. Fala abertamente do seu apoio ao grupo e a outros que resistem à ocupação israelita. A maioria dos habitantes da região é menos vocal, mas o apoio ao Hamas aumentou de 12% antes de 7 de outubro para 42% em dezembro. De acordo com uma sondagem do Palestinian Center for Policy and Survey Research, um grupo de reflexão que publica frequentemente sondagens que mostram uma diminuição do apoio à autoridade palestiniana e que tem sido criticado pelos dirigentes palestinianos. Representantes dos mídias, analistas e residentes na Cisjordânia disseram à VOA que concordam que houve um grande salto no apoio.
O apoio crescente ao Hamas deve-se sobretudo ao fato de, pela primeira vez desde há algum tempo, ter havido uma mudança no status quo.
Lior Betzarel Stefan, especialista em Israel, Médio Oriente e Mundo Muçulmano da Universidade Estatal da Pensilvânia. Muitos palestinianos afirmam que a AP, criada em 1994 no âmbito dos acordos de Oslo e que administra atualmente grande parte da Cisjordânia, não conseguiu encontrar uma solução para o conflito, tornando-se cada vez mais autocrática. Segundo a mesma sondagem, 90% dos habitantes da Cisjordânia consideram que o seu presidente Mahmoud Abbas deveria demitir-se. A Sharaf concorda.
Esperamos que a guerra em Gaza pare e que possamos ter eleições para mudar a liderança da autoridade palestiniana. Há boas pessoas na autoridade palestiniana, mas não são ativas.
A sondagem sugere que muitos preferem agora o Hamas, cujos documentos fundadores apelaram outrora à destruição de Israel e a sua abordagem mais militante para resolver o conflito, à autoridade palestiniana e à sua aparente inação. A sondagem revelou que, desde 7 de outubro, 70% dos palestinianos inquiridos na Cisjordânia dizem que agora apoiam a luta armada contra Israel. Yad Barghouti é um ativista e académico que trabalha com a Rede Árabe para a Tolerância.
Toda esta violência leva as pessoas a pensar seriamente em como se livrar da ocupação israelita, o que é impossível. Assim leva as pessoas a seguir qualquer movimento que resista.
Homens armados enviados pelo Hamas, que os Estados Unidos e outros países consideram uma organização terrorista, mataram mais de 1.200 pessoas quando atacaram comunidades em Israel a 7 de outubro, dando início ao atual conflito. Mais de 25 mil pessoas morreram em Gaza.
Na página esportiva, vamos começar no CAN, na Taça das Nações Africanas, onde neste momento estão a jogar a Namíbia contra o Mali e a África do Sul contra a Tunísia. Este último jogo é um jogo de vida ou de morte para a Tunísia, que está em último lugar neste grupo. O grupo é com um ponto. Tem que ganhar. Neste grupo, tudo por decidir, pois Mali tem 4 pontos, África do Sul, Bafana Bafana e Namíbia têm 3, a Tunísia só tem 1. Mais tarde, temos jogos do Grupo F, Zâmbia-Marrocos e Tanzânia-República Democrática do Congo. Marrocos, com 4 pontos, já está na fase seguinte. Pelo que se discute neste grupo, quem vai passar juntamente com Marrocos e em que posição? Congo Democrático tem 2 pontos, a Zâmbia tem 2, Tanzânia só tem 1. Está a lutar também para viver. Quem ontem garantiu a passagem à fase seguinte foi, claro está, Angola, Palancas Negras, que hoje, depois destes jogos, vão ficar a saber com quem vão jogar nos oitavos de final. Pedro Gonçalves é o treinador da seleção angolana e disse que hoje é dia de descanso, mas amanhã...
Toda esta gente vai estar altamente focada, altamente determinada nos trabalhos, para seja quem for os adversários que nos calhar, ou o adversário que nos calhar pela frente, estamos o mais habilitados e capazes possível.
Era o treinador da seleção angolana de futebol, Pedro Gonçalves, que ontem bateu o Burkina Faso por 2-0, ficou em primeiro lugar no seu grupo, algo histórico para o país, juntando-se a Cabo Verde, que também ficou em primeiro lugar no seu grupo. Primeiro golo de Mabululu aos 36 minutos, o segundo, já quase a terminar, foi por Zini.
Conseguimos 2 vitórias no CAN, algo que nunca tinha sido feito. Fizemos história e queremos continuar a fazer isso.
Zini, que marcou o segundo golo de Angola ontem, falou também do próximo jogo, embora não sabem ainda quem é que vai jogar.
Estamos a trabalhar jogo a jogo para dar o nosso máximo. Queremos vencer jogo a jogo e é isso que vamos fazer na próxima fase.
Era o jogador angolano Zina, autor do segundo gol de ontem contra o Burkina Faso. Nesta primeira fase, a salientar a eliminação da Argélia, raposas do deserto, que ontem perderam com a Mauritânia por 1-0. Para os oitavos de final já temos os seguintes jogos. No sábado, dia em que Angola joga ainda não se sabe com quem, a Nigéria defronta os Camarões. Vai ser bom. No domingo, 2 Guinés frente a frente. Guiné Equatorial defronta a Guiné-Conakry. O Egito ainda espera por saber quem vai defrontar. Na segunda-feira, Tubarões Azuis, Cabo Verde, estão em ação contra o Mauritânia, que na fase de grupos, recordemos, perdeu com Angola por 3-2. Vamos agora para o futebol português, onde hoje Benfica e Estoril decidem quem vai à final da Taça da Liga. Ontem, Braga marcou lugar nessa final ao bater o Sporting por 1-0. O treinador do Braga é Artur Jorge.
Na primeira parte tivemos mais Sporting, a verdade será essa, e justamente dizê-lo também, com alguma felicidade da nossa parte nesses momentos, mas acabamos por ter a capacidade de corrigir alguns posicionamentos ao intervalo, sermos mais eficazes também na segunda parte com aquilo que era a nossa saída e chegada à baliza contrária. Fizemos o gol, tivemos a oportunidade para fazer mais gol também, mas acabamos por, digo eu, justamente por aquilo que trabalhamos, por aquilo que fizemos, chegar à final, que era esse o nosso grande objetivo.
Era Artur Jorge, treinador do Braga, já o treinador do Sporting, Ruben Amorim, disse aquilo que todos nós já sabemos.
Falhou foi os golos. Na única oportunidade que o Braga teve, marcou. Nós tivemos muitas oportunidades e não conseguimos.
É isso mesmo, quem não mete golos não pode ganhar. É preciso meter a batata na capoeira. Basquetebol americano, ontem os atuais campeões, o Denver Nuggets, foram até Indiana ganhar por 114-109. As duas equipas de Los Angeles estiveram frente a frente. Los Angeles Clippers ganharam, bateram o Lakers 127-116.
Com um abraço aos amigos que nos ouvem através da Rádio Pax na Beira, em Moçambique, e marcamos o ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina. Recordar que um dos títulos nas notícias é: a Rússia acusa hoje a Ucrânia de ter deliberadamente abatido um avião seu que transportava 65 prisioneiros de guerra para um local onde seriam trocados por presos russos. No total, 74 pessoas perderam a vida quando o avião se despenhou na região de fronteira de Belogrod. Estiveram na sua companhia nos últimos 30 minutos o Al Santos, o Des Mekonen e eu, Amancio Miguel. Voltamos amanhã neste canal e horário. De seguida, para a terceira e última parte, o Sérgio Nhambe. Um forte abraço e nós ficamos com a promessa de voltar amanhã. Boa noite.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é 22 de janeiro. Aos microfones, Sérgio Nhambe, a produção é de Desma Conan e a técnica com Al Santos. Nós transmitimos em ondas curtas e ainda em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Estamos também na internet em Voa Português. Pode acompanhar-nos no seu computador, telemóvel ou mesmo no seu tablet. A Voz da América está também presente nas plataformas digitais. Estamos no Facebook, YouTube, plataforma X, Instagram. A referência é a mesma. É Voa Português. Também pode conectar-se ao nosso canal do WhatsApp. É +1 202 251 9466. Mande-nos uma mensagem. Os títulos e destaques da emissão de hoje, quarta-feira. A Rússia acusa a Ucrânia de ter deliberadamente abatido um avião russo que transportava 65 presos de guerra. 10 soldados governamentais foram feridos e dezenas de rebeldes islâmicos morreram em combates no sudeste do Níger. São neste momento 13 horas, 1 minuto e 29 segundos. Vamos ao desenvolvimento das nossas notícias. Vamos começar mesmo em Moçambique, na província de Nampula. Um caso meio assim que agitou o país. O suspenso presidente camarário Paulo Vahal tem autorização para continuar a trabalhar. No entanto, o tribunal alega má interpretação do despacho. Vamos ouvir.
A Seção de Instrução Criminal do Tribunal Judicial da Província de Nampula, norte de Moçambique, através de um despacho datado de 12 do mês em curso, esclareceu que não se suspendeu o exercício de funções do edil Paulo Vahal, mas os direitos políticos de manifestação e reunião no âmbito de um processo em que o edil é arguido, acusado de crime de incitação à desobediência coletiva através de manifestações violentas. A acusação surgiu depois de Vahal, em um dos seus comícios públicos de reivindicação de resultados eleitorais de 11 de outubro do ano passado, cujos vídeos circulam nas redes sociais, ter apelado à população para o uso de zagueia para supostamente se defenderem da polícia. Com o esclarecimento do tribunal, Vahal volta a trabalhar para cumprir as 3 semanas que lhe restam para o término do seu mandato, que resultou da sua vitória nas eleições de 2018, mas continuará a cumprir os 4 meses de suspensão das atividades políticas. Segundo o despacho do tribunal, a medida cautelar aplicada não suspende o agravante ora arguido de sua função, mas sim de direitos de manifestação e reunião que se entendem como atividades que dependem de autorização de uma autoridade pública, neste caso o Comando Provincial da Polícia da República de Moçambique. O edil, que desde dia 19 de dezembro último interrompeu suas atividades políticas e administrativas alegando o cumprimento de uma ordem judicial, voltou esta quarta-feira ao trabalho, onde falou à imprensa afirmando que a sua suspensão resultou da falta de separação de poderes, onde as instituições da justiça estão subordinadas ao partido no poder no país.
Produziu-se um documento que tivemos acesso, que diz o seguinte, é que o presidente, seus assessores jurídicos e outros entenderam mal o nosso posicionamento. O Paulo Vahal não deve exercer atividades políticas durante 4 meses, não tem direito a manifestações junto do seu eleitorado. Tudo é aquilo que nós temos reclamado. Falta de separação de poder.
Ele disse ainda que durante os dias em que esteve fora do governo, a cidade ficou em situação de abandono, uma vez que algumas atividades careciam da sua autorização.
Assistimos à nossa cidade quase abandonada. Por quê? Remover o lixo significa envolver meios circulantes, combustível, pessoas, e todos esses elementos todos necessários exigem dinheiro.
Importa referir que, na sua retoma ao trabalho, Paulo Varane priorizou arrancar com a limpeza da cidade, uma vez que há mais de um mês que não há recolha de lixo, situação que vem gerando críticas por parte dos munícipes que dizem temer pela sua saúde. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualenhe.
Obrigado, Adina. A partir de Nampula, agora vamos ao encontro do William Mapote, ainda mesmo em Moçambique, onde este país e os Estados Unidos querem reforçar a cooperação na área da ação climática. Para o efeito, está em Maputo o diretor da Agência Norte-Americana de Proteção Ambiental para acertar as linhas da nova etapa de cooperação. Vamos ouvir.
De visita a Moçambique, numa viagem ao continente africano que inclui o Ghana, Michael Reagan, administrador da Autoridade Norte-Americana para Questões Ambientais, reuniu-se com a ministra da Terra e Ambiente, Yvette Maybas, no início de contactos para o reforço da cooperação bilateral na ação climática.
Estamos a falar da assinatura de um memorando de entendimento para aprofundar as nossas relações nas áreas de pesquisa e desenvolvimento e partilha tecnologias e as melhores práticas. Mas também reconhecemos que em Moçambique há uma oportunidade para engajarmos jovens. Nos Estados Unidos da América temos o Conselho Nacional de Jovens Ambientalistas, que integra jovens dos 16 aos 29 anos, que advogam pela ação ambiental, e esperamos poder conectar os jovens de ambos os países para dialogarem sobre questões ambientais e sustentabilidade.
No pacote da nova cooperação estão áreas como o desenvolvimento de energias limpas, a reciclagem de materiais plásticos e resíduos eletrônicos e a mineração de acordo com os padrões ambientais.
Vemos aqui em Moçambique muitos novos projetos à volta de minerais críticos que alimentam a cadeia de valores de equipamentos de energias renováveis, e queremos ter a certeza de que, enquanto damos passos para as energias renováveis, a mineração ocorre de maneira sustentável. Acreditamos que temos experiência técnica e boas práticas que podemos partilhar com Moçambique, uma vez que este país tem potencial em minerais fundamentais para esta fase de transição energética e económica.
Enquanto o novo pacote está ainda à espera da assinatura do memorando, Reagan testemunhou o lançamento na Embaixada Norte-Americana em Maputo do primeiro observatório de monitoria do ar, que vai fornecer dados fiáveis sobre o ar que se respira na capital.
Vemos isto uma pequena, mas importante ferramenta para trabalharmos em conjunto com o governo moçambicano, acadêmicos e o sector privado, para ajudarmos todos os moçambicanos a prosperarem no ambiente limpo, bonita e protegido.
Durante a sua passagem pela capital moçambicana, Michael Reagan, junto com o embaixador norte-americano em Maputo, plantaram na zona da Macaneta duas árvores para o combate à erosão, que para já ficaram batizadas com os seus respectivos nomes.
Obrigado, William Mapote, da Cooperação Ambiental entre Moçambique e os Estados Unidos. Vamos agora a mais notícias sobre o mundo. Segundo uma sondagem palestiniana, o apoio do Hamas na Cisjordânia aumentou rapidamente desde 7 de outubro, passando de 12 para 42% em dezembro. Nesta reportagem do campo de refugiados de Amar, na Cisjordânia, a Voz da América falou com apoiantes do Hamas e especialistas sobre o aumento vertiginoso.
Os cartazes do adolescente local Ahmad Jibril Ramana, que foi morto pelas forças israelitas em setembro, podem ser vistos nas paredes de todo o campo de refugiados de Amarin, na Cisjordânia. Começaram a aparecer depois da sua morte. Os habitantes locais dizem que o Hamas imprimiu os cartazes para ganhar apoio na Cisjordânia, mostrando simpatia pela sua morte. Ramana era um apoiante declarado do Hamas e, segundo as forças de defesa israelitas, foi atingido por um coquetel Molotov. O pai de Ramana, Jibril Abdul Rahman Moussa, diz que estava a chorar a morte do filho quando as forças israelitas invadiram a sua casa e prenderam o seu outro filho, Yahya, 13 de dezembro.
Ouvi bater a porta e abria, pensando que era Yahya, mas os israelitas estavam lá com as suas armas a ordenar-me que me afastasse. Disse-lhes que não me mexia porque queria ver o meu filho. mas ele ameaçou-me dar um tiro, eu não tive medo. Depois, deu-me uma bofetada na cara e empurrou-me para dentro.
Diz que levaram seu filho e que não tem notícias dele desde então, sem qualquer explicação sobre o motivo da sua detenção. Questionados sobre o motivo da detenção, os oficiais da IDF remeteram a voa para os serviços secretos israelitas, que não responderam aos pedidos de comentário. Desde 7 de outubro, as autoridades israelitas afirmam ter adotado uma abordagem de tolerância zero em relação ao apoio ao terrorismo. Algumas pessoas foram detidas por publicações nas redes sociais que demonstravam simpatia pelos grupos de resistência. Manifestar apoio a grupos terroristas como o Hamas pode levar à detenção sem julgamento dos palestinianos. Mas Moussa diz que, com a morte dos seus filhos, já não se importa. Fala abertamente do seu apoio ao grupo e a outros que resistem à ocupação israelita. A maioria dos habitantes da região é menos vocal, mas o apoio ao Hamas aumentou de 12% antes de 7 de outubro para 42% em dezembro. De acordo com uma sondagem do Palestinian Center for Policy and Survey Research, um grupo de reflexão que publica frequentemente sondagens que mostram uma diminuição do apoio à autoridade palestiniana e que tem sido criticado pelos dirigentes palestinianos. Representantes dos mídias, analistas e residentes na Cisjordânia disseram à VOA que concordam que houve um grande salto no apoio.
O apoio crescente ao Hamas deve-se sobretudo ao fato de, pela primeira vez desde há algum tempo, ter havido uma mudança no status quo.
Lior Betzarel Stefan, especialista em Israel, Médio Oriente e Mundo Muçulmano da Universidade Estatal da Pensilvânia. Muitos palestinianos afirmam que a AP, criada em 1994 no âmbito dos acordos de Oslo e que administra atualmente grande parte da Cisjordânia, não conseguiu encontrar uma solução para o conflito, tornando-se cada vez mais autocrática. Segundo a mesma sondagem, 90% dos habitantes da Cisjordânia consideram que o seu presidente Mahmoud Abbas deveria demitir-se. A Sharaf concorda.
Esperamos que a guerra em Gaza pare e que possamos ter eleições para mudar a liderança da autoridade palestiniana. Há boas pessoas na autoridade palestiniana, mas não são ativas.
A sondagem sugere que muitos preferem agora o Hamas, cujos documentos fundadores apelaram outrora à destruição de Israel e a sua abordagem mais militante para resolver o conflito, à autoridade palestiniana e à sua aparente inação. A sondagem revelou que, desde 7 de outubro, 70% dos palestinianos inquiridos na Cisjordânia dizem que agora apoiam a luta armada contra Israel. Yad Barghouti é um ativista e académico que trabalha com a Rede Árabe para a Tolerância.
Toda esta violência leva as pessoas a pensar seriamente em como se livrar da ocupação israelita, o que é impossível. Assim leva as pessoas a seguir qualquer movimento que resista.
Homens armados enviados pelo Hamas, que os Estados Unidos e outros países consideram uma organização terrorista, mataram mais de 1.200 pessoas quando atacaram comunidades em Israel a 7 de outubro, dando início ao atual conflito. Mais de 25 mil pessoas morreram em Gaza.
Obrigado, Paula Alves, por essa reportagem sobre o aumento vertiginoso ao Hamas na Cisjordânia.
Agenda Africana. Os desafios de um continente. Em análise, na Voz da América.
Em Moçambique, a onda de raptos preocupa a comunidade empresarial. As autoridades continuam a prometer a travar nesta agenda africana de hoje. Ramos Miguel aborda a questão.
A Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA, está indignada com a onda de raptos que tem vindo a assolar as principais cidades moçambicanas e pretende reunir-se com o governo porque a situação já está a ser insustentável, depois de no último sábado 20 ter sido raptado mais um empresário de nome árabe. O presidente do Pelouro de Turismo, Hotelaria e Restauração na CTA, Abdulama Muhammad, manifestou-se profundamente preocupado com a falta de esclarecimento das circunstâncias em que o empresário foi raptado, sublinhando que alguns colegas já se viram forçados a abandonar Moçambique porque este clima não é saudável ao investimento. O setor do turismo já se ressente dos efeitos da insegurança, realçou aquele empresário.
A CTA estima que alguns turistas sul-africanos têm estado a desistir de vir para Moçambique devido aos riscos de segurança.
O analista político Fernando Lima considera que a situação dos raptos ainda se vai degradar enquanto o governo continua a não prestar a devida atenção a este assunto, pondo meios à disposição das forças que lutam contra este tipo de crime para que sejam mais eficazes. Lima tem conhecimento de ofertas que têm sido feitas ao governo por instituições internacionais para que a polícia tenha um melhor desempenho na luta contra os raptos.
O governo de Moçambique, olhando para esta situação, deve saber o que melhor deve ser feito para que a polícia dê resposta aos desafios do país e às preocupações dos cidadãos.
Para o analista político Rui Fernandes, a polícia precisa ser melhor capacitada porque, em termos de recursos técnicos, tecnológicos e materiais, existem carências gravíssimas e, se essas carências não forem resolvidas, é óbvio que o combate aos raptos será sempre ineficaz. Tem que haver vontade política para combater este crime, que até envolve elementos das próprias forças da lei e ordem.
Temos polícias envolvidas em raptos, temos polícias envolvidas no mundo criminal, alugam suas próprias armas, alugam fardamento para a prática do crime. Então, são coisas que ainda devem ser vistas e merecem muita, mas muita atenção. Precisamos que haja punições exemplares no seio da corporação.
O empresário Omar Dula exige a intervenção do Presidente da República através das instituições que dirige para acabar com a onda de raptos que, na sua maioria, são indivíduos de origem asiática. O analista político Batata Fayel diz haver explicação para o fato dos indivíduos de origem asiática serem os alvos preferenciais dos raptos.
É claramente uma questão de dinheiro. Nós sabemos que existe esta tendência de se dizer que estes indivíduos de origem asiática, empresários e outros, têm muitos valores guardados ou em casa, outros têm guardados nos bancos. E os raptores o que querem é dinheiro. Eles não vão raptar um cidadão não comum que de antemão sabem que não tem dinheiro. Esta questão de raptos está claramente ligada ao poderio financeiro que estas pessoas hoje têm.
Portanto, não se coloca a hipótese de haver motivações políticas para o poder atrás dele.
Eu acredito que não, porque que eu saiba, nenhum político até agora foi raptado. Nenhum ministro, nenhum vice-ministro, quem tem sido raptado, de fato, são estes indivíduos ou outros que de alguma forma se diz que têm valor.
Entretanto, o ministro do Interior, Pascoal Rolanda, diz que o combate aos raptos é um dos principais desafios da polícia.
O crime do rapto, apesar dos esforços do governo para o seu combate, sugere uma nova reflexão com o envolvimento de todos os atores, nomeadamente do poder legislativo, poder executivo e do poder judicial, para resolver o problema de forma mais adequada, apropriada e eficaz.
Por outro lado, o governo diz que está em processo de criação uma brigada anti-rapto e acredita que esta seja a melhor forma de combater este tipo de delito. A brigada está a fazer o seu trabalho, afirmou fonte do Gabinete Central de Combate à Criminalidade Organizada e Transnacional, que em novembro do ano passado deduziu a acusação contra 3 arguidos, um dos quais antigo membro do Serviço Nacional de Investigação Criminal, SERNIC. De Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. São 3:18. Está a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América.
Na página esportiva, vamos começar no CAN, na Taça das Nações Africanas, onde neste momento estão a jogar a Namíbia contra o Mali e a África do Sul contra a Tunísia. Este último jogo é um jogo de vida ou de morte para a Tunísia, que está em último lugar neste grupo, o grupo E, com um ponto. Tem que ganhar. Neste grupo, tudo por decidir, pois Mali tem 4 pontos, África do Sul, Bafana, e Namíbia têm 3, a Tunísia só tem 1. Mais tarde, temos jogos do grupo F, Zâmbia, Marrocos e Tanzânia, República Democrática do Congo. Marrocos, com 4 pontos, já está na fase seguinte, pelo que se discute neste grupo quem vai passar juntamente com Marrocos e em que posição. Congo Democrático tem 2 pontos, a Zâmbia tem 2, Tanzânia só tem 1, está a lutar também para viver. Quem ontem garantiu A passagem à fase seguinte foi, claro está, Angola, Palancas Negras, que hoje, depois destes jogos, vão ficar a saber com quem vão jogar nos oitavos de final. Pedro Gonçalves é o treinador da seleção angolana e disse que hoje é dia de descanso, mas amanhã...
Toda esta gente vai estar altamente focada, altamente determinada nos trabalhos, para, seja quem for, os adversários que nos calhar, ou o adversário que nos calhar pela frente, estarmos o mais habilitados e capazes possível.
Era o treinador da seleção angolana de futebol, Pedro Gonçalves, que ontem bateu o Burkina Faso por 2-0, ficou em primeiro lugar no seu grupo, algo histórico para o país, juntando-se a Cabo Verde, que também ficou em primeiro lugar no seu grupo. Primeiro golo de Mabululu aos 36 minutos, o segundo, já quase a terminar, foi por Zini.
Conseguimos duas vitórias no CAN, algo que nunca tinha sido feito. Fizemos história e queremos continuar a fazer isso.
Zini, que marcou o segundo golo de Angola ontem, falou também do próximo jogo, embora não sabem ainda quem é que vai jogar.
Estamos a trabalhar jogo a jogo para dar o nosso máximo. Queremos vencer jogo a jogo e é isso que vamos fazer na próxima fase.
Era o jogador angolano Zina, autor do segundo golo de ontem contra o Burkina Faso. Nesta primeira fase, a salientar a eliminação da Argélia, raposas do deserto, que ontem perderam com a Mauritânia por 1-0. Para os oitavos de final já temos os seguintes jogos. No sábado, dia em que Angola joga ainda não se sabe com quem, a Nigéria defronta os Camarões. Vai ser bom. No domingo, duas Guinés frente a frente. Guiné Equatorial defronta a Guiné-Conakry. O Egito ainda espera por saber quem vai defrontar. Na segunda-feira, Tubarões Azuis, Cabo Verde, estão em ação contra o Mauritânia, que na fase de grupos, recordemos, perdeu com Angola por 3-2. Vamos agora para o futebol português, onde hoje Benfica e Estoril decidem quem vai à final da Taça da Liga. Ontem, Braga marcou lugar nessa final ao bater o Sporting por 1-0. O treinador do Braga... É Artur Jorge.
Na primeira parte tivemos mais Sporting, a verdade será essa, e justamente dizê-lo também, com alguma felicidade da nossa parte nesses momentos, mas acabámos por ter a capacidade de corrigir alguns posicionamentos ao intervalo, sermos mais eficazes também na segunda parte com aquilo que era a nossa saída e chegada à baliza contrária. Fizemos o gol, tivemos a oportunidade para fazer mais gol também, mas acabámos por, digo eu, justamente por aquilo que trabalhámos, por aquilo que fizemos, chegar à final, que era esse o nosso grande objetivo.
Era Artur Jorge, treinador do Braga, já o treinador do Sporting, Ruben Amorim, disse aquilo que todos nós já sabemos.
Falhou foi os golos. Na única oportunidade que o Braga teve, marcou. Nós tivemos muitas oportunidades e não conseguimos.
É isso mesmo. Quem não mete golos não pode ganhar. É preciso meter a batata na capoeira. Basquetebol americano, ontem os atuais campeões, o Denver Nuggets, foram até Indiana ganhar por 114-109. As duas equipas de Los Angeles estiveram frente a frente. Los Angeles Clippers ganharam, bateram o Lakers 127-116.
Vamos a seguir às notícias internacionais. A Rússia acusou hoje a Ucrânia de ter deliberadamente abatido um avião russo que transportava 65 presos de guerra ucranianos para um local onde seriam trocados por presos russos. No total, 74 pessoas morreram quando o avião se despenhou na região fronteiriça de Belgorod. Numa declaração, o Ministério da Defesa russo disse que autoridades ucranianas estavam cientes de que os soldados ucranianos iam ser transportados para o aeroporto para serem trocados na fronteira. O Ministério acusou o governo ucraniano de terrorismo e o Ministério dos Negócios Estrangeiros disse tratar-se de um ato bárbaro. Os serviços de inteligência militar da Ucrânia disseram que não foi pedido à Ucrânia para garantir a segurança em redor do aeroporto, conforme tinha sido feito em anteriores trocas de presos. Acrescentaram que não tinham informação de confiança sobre o avião, sobre o que o avião transportava. Israel disse hoje que as suas tropas levarão a cabo ataques e bombardeamentos aéreos no norte, centro e sul da faixa de Gaza. Ações militares incluíram a cidade de Khan Yunis, no sul, onde se registraram combates mais intensos. Israel avisou a população civil no norte para abandonar o local. O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse ao Conselho de Segurança que toda a população de Gaza está a sofrer destruição a uma velocidade e escala nunca vistas na história recente. Pelo menos 39 pessoas morreram e 9 outras ficaram feridas no incêndio num prédio no sudeste da China. A televisão estatal disse que bombeiros estão a tentar atingir a zona onde várias pessoas se encontram encurraladas. Entretanto, os meios de informação estatais disseram que subiu para 34 o número de pessoas mortas numa zona remota no sudoeste ainda da China. 10 outras pessoas estão desaparecidas. É dessa forma que fizemos a nossa emissão vespertina de hoje. Em nome de todos que produziram e apresentaram, me despeço eu, Sérgio Nhambi, Al Santos e Des. Até a próxima.
Editorial com ponto de vista do governo dos Estados Unidos. O solo está na origem de muitos desafios prementes que enfrentamos em matéria de segurança nacional, declarou o secretário de Estado Antony Blinken no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça.
Without good soil, crops fail, prices rise.
Sem um bom solo, as colheitas falham, os preços sobem e as pessoas passam fome. A erosão do solo também agrava o impacto das secas, das inundações e de outros fenômenos meteorológicos extremos provocados pelo clima, tornando o rendimento das culturas ainda mais baixo e, consequentemente, os alimentos ainda mais escassos. Atualmente, há 700 milhões de pessoas que não sabem se terão comida suficiente para comer amanhã. É por isso que os Estados Unidos têm trabalhado para fazer face a esta crise alimentar e apoiar os mais afetados por ela, afirmou o secretário Blinken.
Going back to January 2021. The U.S. government has devoted $17.5 billion to provide vital sustenance to people in need.
Desde janeiro de 2021, o governo dos Estados Unidos dedicou 17,5 mil milhões de dólares para fornecer alimentos vitais às pessoas necessitadas. Temos a honra de financiar mais de um terço do orçamento do Programa Alimentar Mundial. Os Estados Unidos estão também a estabelecer parcerias para produzir culturas melhores, mais fortes e mais resistentes. De fato, a iniciativa Missão de Inovação Agrícola dos Estados Unidos para o Clima com os Emirados Árabes Unidos mobilizou 17 mil milhões de dólares para investir em esforços de regeneração de terras agrícolas degradadas e captura de carbono no solo. Juntamente com a União Africana e a Organização para Alimentação e Agricultura, os Estados Unidos lançaram um novo programa chamado Visão para Culturas e Solos Adaptados, ou VACS. Cito: faz parte da iniciativa emblemática da USAID, Feed the Future, explicou o secretário Blinken.
This is our comprehensive response in the U.S. government to food insecurity around the world, and the approach that we have is two-pronged. And it really boils down to this.
Esta é a nova resposta global do governo dos Estados Unidos à insegurança alimentar em todo o mundo, e a nossa abordagem tem duas vertentes. E resume-se a isto, as duas coisas muito básicas. Em primeiro lugar, estamos a investir acima do solo, identificando as culturas africanas autóctones mais nutritivas e mais resistentes às alterações climáticas, melhorando essas variedades e distribuindo-as pelo mundo. Ao mesmo tempo, estamos a investir abaixo do solo, cartografando, conservando e construindo solos saudáveis. Se tivermos isto bem, se tivermos as sementes certas, se tivermos o solo certo, então teremos a nossa base agrícola para o futuro. Há poucas coisas mais importantes para a humanidade, cito, do que descobrir como cultivar este planeta para que nos possa alimentar e sustentar a todos, fim de citação, disse o secretário Blinken. Cito, temos a oportunidade, neste momento, de melhorar as condições de vida das pessoas de hoje e, ao mesmo tempo, construir um futuro sustentável. Deste foi o editorial com ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.